Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo.
Bom pra saúde.
Um novo estudo revela que mulheres grávidas que desenvolveram anticorpos contra o novo coronavírus podem transmitir essas proteínas de defesa para seus filhos. As descobertas sugerem que a imunidade adquirida pela vacina também é capaz de ser transferida e proteger tanto a mãe quanto o recém-nascido. Durante as pesquisas realizadas no Hospital New York Presbyterian, em Nova York, em 78% das crianças nascidas, foi possível identificar anticorpos no sangue do cordão umbilical, indicando que eles atravessaram a placenta durante a gravidez e chegaram até a corrente sanguínea do feto. Não há indícios de que as crianças tenham sido infectadas pelo vírus e todas testaram negativo para a Covid-19 após o parto. 2 bilhões de mulheres sofrem com a endometriose em todo o mundo, 7 milhões somente aqui no Brasil. Isso significa que uma em cada 10 mulheres tem endometriose. Mas antes que se saiba mesmo que se tem o problema, em torno de 7 médicos são consultados pelas pacientes até o diagnóstico final. E elas sentem inchaço abdominal, dores muito fortes durante o período menstrual, a ponto de provocar vômito e até desmaios, e dificuldade de engravidar. A endometriose representa de 40 a 50% das causas de infertilidade feminina, tudo impactando fortemente na qualidade de vida. O Bom para a Saúde ouviu a ginecologista Thalita Alves, que diz quais são os sintomas da doença.
A endometriose, por ser uma doença de característica inflamatória, pode ter diversos sintomas associados, mas o principal deles vai ser a dor pélvica, principalmente no período menstrual. No entanto, a doença pode vir associada também à infertilidade, dor ao evacuar, dor ao urinar, desconforto durante as relações sexuais.
Mas o que causa a endometriose?
Existem vários fatores que vão influenciar no surgimento desse endométrio fora do útero. Já se falou muito sobre a teoria da menstruação retrógrada, o que hoje a gente sabe que não é a causa real de endometriose, visto que a gente tem endometriose em sítios afastados da própria pelve, como por exemplo no pulmão. Existe uma teoria que é a teoria embriológica, que é muito aceita hoje em dia, que é caracterizada por um defeito na embriogênese, que é na formação de todo o aparelho reprodutor feminino. Existe a teoria genética e epigenética, que está relacionada muito com os hábitos de vida que a gente leva. A mulher nasce com essa predisposição genética de desenvolver focos de endometriose, que pode ser causada pela exposição à radiação, por hábitos de vida inadequados. Então, a verdade é que ainda não existe uma teoria única. Todos esses fatores podem levar ao aparecimento da endometriose.
Tem como curar a endometriose?
A endometriose é uma doença inflamatória crônica, ou seja, ela não tem cura. A melhora dos hábitos de vida pode vir também a controlar os focos de endometriose pela atuação nos fatores inflamatórios, oxidativos e até mesmo na multiplicação celular.
Mas como tratar?
O primeiro passo para o tratamento da endometriose é conscientizar a mulher de que ela vai ser a protagonista no seu próprio autocuidado, onde ela vai precisar ter uma consciência de quais são os fatores ambientais, do que cerca ela, que pode estar vindo a piorar a doença, como, por exemplo, a alimentação inadequada, aumento do estresse no dia a dia, comprometimento do sono, comprometimento do ritmo intestinal. Todos esses fatores podem vir a piorar os sintomas. Então, o primeiro passo é mudar os hábitos de vida e fazer uso de algumas medicações que não são obrigatórias, vai depender de cada mulher. A mulher, ela vai decidir junto com o seu médico qual a linha de tratamento que ela quer seguir. E todo o tratamento vai ter como principal objetivo melhora da qualidade de vida. Então a gente só vai precisar usar remédio nas mulheres que têm a qualidade de vida comprometida e já não melhoraram com a mudança dos hábitos de vida. A primeira linha para tratamento da endometriose são os contraceptivos hormonais, com o intuito de suspender o fluxo menstrual e controle de dor. anti-inflamatórios, analgésicos também entram como medicações de primeira linha para tratamento da dor. E existem outras medicações mais complexas, atreladas a mais efeitos colaterais, que também podem ser utilizadas, no entanto, a gente chama de medicações de segunda linha.
Pesquisa aponta que 59% dos brasileiros que trabalham no modelo home office estão mais irritados. É o seu caso? O recorte Impacto do Home Office do Humor do Brasileiro aponta também que entre os que adotaram o modelo híbrido, parte em casa, parte no escritório, estão mais irritados ainda, 65% dos entrevistados. Os pesquisadores alertam que os índices de irritação são muito altos em ambos os casos. Conduzido pela Nós Pesquisa e Inteligência, em parceria com o Instituto Bem do Estar, o mapeamento Saúde da Mente e Pandemia, realizado entre maio de 2020 e fevereiro de 2021, investigou o impacto do isolamento social no cotidiano do brasileiro. O levantamento avaliou questões como hábitos e rotinas, sentimentos e reações físicas, alimentação e o impacto na libido de casados e solteiros. Para ter acesso à pesquisa por inteiro, vá em bemdoestar.org/pesquisa saúde da mente e isolamento social. Um ano tão atípico como 2020 destacou a importância do envelhecimento com qualidade de vida e a necessidade de se estar atento à saúde integral, especialmente dos mais velhos. A terapeuta ocupacional Michele Campos, coordenadora do Núcleo da Terceira Idade da Oliste, fala ao Bom para a Saúde. Ela diz o que são as funções cognitivas.
Então, a função cognitiva são elementos que dão condições ao indivíduo de receber, armazenar e processar informações. E aí a gente tem a atenção, a percepção, a memória, as funções executivas, a orientação, o juízo, a linguagem. Então, essas funções cognitivas, atuando de forma associada, permite que a pessoa tenha a capacidade de gerir sua própria vida. A estimulação cognitiva é uma abordagem terapêutica não farmacológica, que atua na melhora do funcionamento cognitivo. Então, é a prática orientada, né, aplicação de atividades que tem como foco principal melhorar ou preservar as funções cognitivas do indivíduo.
Só os idosos precisam cuidar dos processos cognitivos? Michele Campos explica.
O tratamento, ele serve para pacientes idosos ou pacientes que não estejam aí na terceira idade, mas que percebam, que observem que está acontecendo um processo de comprometimento, de declínio cognitivo. A estimulação cognitiva, ela atua para diversos públicos e não precisa de um diagnóstico específico. Os idosos, a maioria, passam aí por uma investigação, fazem exames de imagem, onde é observado um processo de demência, mas para participar de um programa, para fazer estimulação cognitiva, não necessariamente precisa ter um diagnóstico. A gente aplica uma avaliação científica onde a gente consegue mapear quais são as funções cognitivas que estão prejudicadas.
E ela lista quais os sinais que devem ser levados em conta em relação à cognição.
Dificuldades de aprendizagem, esquecimento, né? Esquece nomes, esquece objetos, esquece onde colocou as coisas. Quando percebe que a velocidade de processamento das informações, ela está lenta, são sinais aí de alerta. Em idosos, esquecimento principalmente. A gente não pode ver isso como natural do processo de envelhecimento. Isso tem que ser um sinal de alerta para que a pessoa possa passar por uma avaliação e iniciar aí um processo de estimulação cognitiva.
Engana-se quem pensa que o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, atinge apenas crianças. Na realidade, as manifestações começam na infância, mas se não forem identificadas e tratadas, podem seguir pela vida adulta. E o que é esse transtorno? A identificação não é tão fácil, pois os sintomas se confundem com outros diagnósticos, mas ganham destaque situações marcadas pela desatenção, inquietude e impulsividade. E como se dá a manifestação do distúrbio em um adulto? Normalmente, o adulto com TDAH costuma ter dificuldade de organizar e planejar suas atividades do dia a dia, além de sofrer muitos impeditivos subjetivos para concluir o que começa. É normal que este adulto deixe trabalhos pela metade, interrompa no meio o que está fazendo e comece outra coisa, só voltando ao trabalho anterior bem mais tarde do que pretendido, ou então se esquecendo dele. Para tratar, além de psicoterapia, essencial para o equilíbrio mental do indivíduo, outras ações podem auxiliar no controle desse processo, como aprender a criar horários regulares de produtividade, de refeições, de atividades físicas e de descanso, organizar cronogramas em relação às suas obrigações, projetos e lazer, criar o hábito em ter uma agenda, ter sempre à mão algo para fazer lembretes ou anotações, realizar atividades físicas que ajudem na desaceleração do corpo e da mente e desenvolver atividades e rotinas que auxiliem na reeducação da respiração. Você sabia que reumatismo não é uma doença? Não, na verdade, o termo abrange um conjunto de cerca de 120 doenças reumáticas. Segundo o reumatologista Isaías Moura, a artrose é a mais comum em todo o mundo. Depois vem outras como artrite reumatoide, lúpus, gota, reumatismo de partes moles, que são a bursite e a tendinite, fibromialgia. Dr. Isaías fala ao Bom para a Saúde.
Reumatismo, na verdade, é um conjunto de doenças que tem por características gerais acometer, agredir o aparelho músculo-esquelético. Seus sintomas são vastos, mas a queixa mais comum, o que mais leva os pacientes a nos procurar, são as dores articulares.
Você acredita que reumatismo é coisa de gente velha? Não, reumatismo não é doença de idosos, como muita gente pensa. A depender, ela pode ser exclusiva até de crianças e adolescentes, como revela o reumatologista Isaías Moura.
Temos aqueles reumatismos que atingem exclusivamente crianças e adolescentes, como acontece, por exemplo, com a febre reumática. Lúpus é conhecido como reumatismo da mulher que menstrua. Então é um reumatismo que acomete mais mulheres jovens. E lógico, a gente tem aqueles reumatismos que preferem uma faixa etária mais idosa, como ocorre na artrose, como ocorre na osteoporose.
Tirando o aspecto da dor articular comum a quase todas, cada doença reumática tem suas características próprias, o que faz umas diferentes das outras.
Apesar da dor articular ser uma coisa muito comum entre a maioria das doenças reumáticas, existem muitas diferenças entre elas. Por exemplo, artrose é uma doença que tem como característica básica a dor articular, que se apresenta principalmente aos movimentos. O paciente com artrose, no geral, nunca sente dor sentado ou deitado, mas ao levantar-se, ao subir uma escada, uma ladeira, quase sempre ele sente dor.
E uma notícia para fechar o Bom para a Saúde de forma saborosa. Uma das combinações alimentares mais amadas e consumidas pelos brasileiros é o feijão com arroz. Esses dois alimentos, além de saborosos, são importantes nutricionalmente, porque fornecem aminoácidos essenciais à nossa saúde. Os aminoácidos são moléculas que formam as proteínas, mas não são produzidos pelo corpo e, por isso, precisam ser conseguidos na alimentação. O arroz é rico nos aminoácidos metionina e cisteína, porém é pobre no aminoácido lisina. O feijão, por sua vez, apresenta todos os aminoácidos essenciais, sendo inclusive rico em lisina, mas é pobre em metionina e cisteína. Então, por isso que eles se complementam tão bem. Viva o nosso feijão com arroz de todos os dias! Eu sou Doris Pinheiro e você ouviu o Bom para a Saúde.
A vacina salva o comércio. Olha, tem que acabar com esse negócio de dizer que ou é vida ou é comércio. Uma coisa está ligada à outra. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos precisando fechar nenhuma loja. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, meu povo, pode salvar vidas e o comércio. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do Estado. Bahia. Meu orgulho.